Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022. Estamos no ar a partir de agora com mais uma edição do programa Bem Viver, para a gente prosear sobre agroecologia, meio ambiente, comida saudável, cultura, os assuntos de política e economia do nosso país, do mundo, os temas que a gente precisa entender para continuar seguindo nessa caminhada em busca da justiça social, do bem viver para todo mundo. É isso, eu sou a Nara Lacerda, quero vocês com a gente aqui pela próxima uma hora. Essa prosa não tem graça na ausência de vocês, então vamos nessa. O Bem Viver de hoje está só começando. Conversamos com o antropólogo Kabenguele Munanga sobre a questão racial no Brasil e você confere aqui no Bem Viver. A gente também traz as linhas de produção de alimentos do MST com o princípio de garantir comida de verdade para a população. E vamos acompanhar as repercussões dos atos antidemocráticos cometidos por grupos golpistas em Brasília nesta semana. Vem para a prosa do Bem Viver, de segunda a sexta-feira, a partir das 11 da manhã, a gente está no radiobrasildefato.com.br. Nesse mesmo horário, a gente está com a nossa parceiríssima Rádio Brasil Atual na Grande São Paulo, 98,9 FM. Tem outras parceiríssimas aqui com a gente, a rede de emissoras parceiras que leva o Bem Viver para municípios de todo o Brasil. Tem mais de 100 rádios aqui com o Brasil de Fato. Para saber como fazer parte dessa rede de comunicação popular, é só acessar Como Ser Uma Rádio Parceira lá no nosso site. E o recado aqui para o Bem Viver é fácil. Manda pelo WhatsApp, o número é 11 95691 6046, ou o nosso e-mail, que é radio@brasildefato.com.br.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos abrir o Bem Viver com notícia boa e inspiradora. É a produção de alimentos saudáveis do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em diversas partes do país. Alguns exemplos: arroz, feijão, farinha, batata, mandioca, tomate, cenoura, salada, café, leite, açúcar, queijo, tem muito mais. É o que a gente pode chamar de comida de verdade. Tudo feito com respeito à saúde das pessoas e da natureza. Agora, você já parou para pensar como é que o MST mantém esse princípio de produzir alimento saudável? A proposta é bem diferente das grandes empresas do setor de alimentação. Nessa cadeia predominam as estratégias mais lucrativas, entram em jogo os alimentos processados, ultraprocessados, frutas e verduras sem garantia de que estão livres de agrotóxicos ou transgenias, por exemplo. Tem muita coisa. O debate sobre os sistemas alimentares é longo e deve ser colocado em pauta sempre. Além da fome, a má alimentação também mata. Então vamos ouvir a reportagem de Gabriela Moncal, que investigou as linhas de produção e as origens do MST para defender e produzir uma alimentação saudável no Brasil.
Arroz, feijão, farinha, batata, mandioca, tomate, cenoura, salada, café, leite, açúcar, queijo. A maioria das comidas que vem à mente quando se pensa na alimentação básica brasileira é produzida pela agricultura familiar, que representa 76% dos estabelecimentos rurais no país. Destes, boa parte são do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que tem atualmente cerca de 450 mil famílias assentadas pelo Brasil. Ao longo da última década, o arroz orgânico se tornou o carro-chefe das linhas de produção do movimento. De acordo com o Instituto Rio-Grandense do Arroz, órgão vinculado ao governo do Rio Grande do Sul, o MST é o maior produtor de arroz sem veneno da América Latina. Como explica Milton Fornazieri, dirigente nacional do setor de produção do movimento, nada é por acaso. A marca alcançada é fruto de uma escolha tomada no final dos anos 90, num processo longo de muito estudo, muito conhecimento e que vem se transformando.
A história da produção de arroz agroecológico nos assentamentos do Rio Grande do Sul começa já há muito tempo, então nada é de uma hora para outra, nada é sem planejamento e nada é por acaso. Acontece desde os primeiros assentamentos que foram feitos na região de terras baixas, né, principalmente da Grande Porto Alegre, e depois se espalhando para outras regiões do Rio Grande do Sul, né, envolvendo hoje aí mais em torno de 20 assentamentos de todo o estado.
Em 1998, com a constatação da degradação ambiental do modelo tradicional de agricultura, o alto gasto em insumos e inseticidas e casos de adoecimento, opta-se por plantar experimentalmente arroz sem veneno num assentamento, a ser consumido pelas próprias famílias agricultoras.
A partir dessa primeira experiência, se tira então alguns aprendizados, né? E dentre deles, duas questões: que ia ser uma decisão política de se produzir de forma orgânica, né? Então aí sim, ó, no momento que você larga o veneno e planta de forma orgânica, sustentável, é uma decisão política. E essa decisão política partiu da direção do Movimento Sem Terra, né? Ainda em 98, 99, e vem se consolidando dentro de um processo.
A estimativa do grupo gestor é que a colheita do próximo ano seja de 16.250 toneladas de arroz orgânico. A produção é feita por 380 famílias, distribuídas em 17 assentamentos e organizadas em 9 cooperativas da reforma agrária. As principais marcas de arroz do movimento são Terra Livre, Raízes do Campo e Campo Vivo. O arroz orgânico do MST é produzido na região sul do país e tem um mercado institucional como seu maior comprador, em especial no estado de São Paulo, com destaque para a Prefeitura da capital paulista, que destina o arroz sem agrotóxicos para as merendas escolares. Já o feijão, que forma com arroz o prato símbolo do país, é também cultivado em grande escala pelo MST nas regiões sul e sudeste, em especial em São Paulo e no Paraná. A produção de cerca de 100 mil toneladas por ano, no entanto, enfrenta sérios desafios. Basta ter ido ao mercado nesses últimos 4 anos para constatar que o governo Bolsonaro foi marcado por um salto inflacionário nos alimentos básicos, dos quais não escaparam o arroz e o feijão. O primeiro chegou a subir 75% em 2020 e o feijão preto 45,3%. O empobrecimento da população no contexto pandêmico, o desmonte de políticas públicas voltadas à alimentação e agricultura familiar e, por outro lado, as facilidades de financiamento para a produção de soja e milho transgênicos para exportação criaram uma combinação difícil para os agricultores familiares enfrentar. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, os grãos que enchem a barriga da população seguem perdendo espaço para as commodities comercializadas no exterior. A projeção de novembro da próxima safra de grãos é de 313 milhões de toneladas. Desse montante, o arroz e o feijão são só 4,3%. Rondônia, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná são os estados onde, distribuídas em 120 territórios da reforma agrária, 5 mil famílias produzem os cafés do MST. O mais recente lançamento é um do extremo sul baiano, que agroecológico e cultivado com muita luta, como diz a embalagem, é da marca Terra Justa, que já tem tradição na produção de chocolate, desde o plantio do cacau. Enquanto isso, no sul e sudeste, vivem 5.500 famílias assentadas do MST produtoras de leite. Os laticínios, somando produtos como queijo, iogurte, manteiga e requeijão, beneficiam 37 milhões de litros de leite por mês, alimentando nesse período cerca de 3 milhões de pessoas. Uma das muitas marcas dedicadas a produzir laticínios, mas também arroz, feijão, hortaliças, verduras, frutas, entre outros, é a Produtos da Terra, criada em 2016 e gerida pela Cooperativa Central da Reforma Agrária do Paraná, a CCA. Só ali, a produção é de 40 toneladas de açúcar mascavo e 8 toneladas de melado de cana a cada mês, além de uma produção anual de 15 mil litros de cachaça. Preocupada com a alimentação dos seus filhos, em 2015, Daniela Ferreira se muda junto com a família da periferia urbana de Pindamonhangaba para o assentamento Egídio Bruneto, referência da produção agroecológica do MST, localizado na cidade de Lagoinha, no Vale do Paraíba, em São Paulo.
E quando a gente foi para o campo, a gente teve a oportunidade de plantar e fazer chegar alimentos saudáveis e a baixo custo, não só para os meus filhos, quanto para os filhos de outros também. Então, para a gente, se a berinjela vai ficar bonita, se ela não vai ficar, não é o que importa para a gente. O que importa é que a gente está produzindo comida que chega de forma saudável, não só para os meus filhos, mas para outras crianças também. Então, nós lá, a gente produz toda a nossa produção agroecológica. Então, a gente faz os nossos safes e as primeiras culturas são as hortaliças. Depois ele vai migrando, né, porque vai ficando assombreado e a gente vai abrindo novas áreas. Então é sempre rotacionando os canteiros e aproveitando o máximo, consorciando duas, três tipos de hortaliças diferentes no mesmo canteiro.
Assim como o assentamento de Daniela, muitos outros pelo país, além de acampamentos, cooperativas e armazéns do MST, organizam os chamados grupos de consumo, entregando cestas agroecológicas para quem se interessar em se alimentar da, ainda minoritária, comida sem veneno. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
Muito obrigada à nossa repórter, Gabriela. Valeu, até a próxima. A gente sempre escuta falar que a comida produzida exclusivamente pela agricultura familiar, de forma orgânica, é mais cara. Será que é mesmo? Vale pesquisar. E ainda dá para ponderar o seguinte: se o supermercado com o sobrenome de alguma família estrangeira por aí vendeu alimento com a mesma qualidade orgânica das famílias, o preço vai ser mais barato? Aliás, é bem provável perceber uma variação muito maior de preços nos grandes supermercados por conta das turbulências no superávit, na aplicação dos lucros. Então, se existe uma crise de meses, anos, décadas no setor, quem vai pagar as contas das perdas em todo esse período é a população consumidora. Já numa feira agroecológica, por exemplo, você pode conferir que a variação no preço é bem menor e cobre uma ideia de economia solidária. Muitas vezes, para subir 50 centavos num item, tem reunião com todas as famílias produtoras. É fato também que a gente precisa analisar o sistema alimentar no país, considerando os estímulos e benefícios que o Estado concede às grandes empresas. Não seria hora de rever esse apoio e colocar também a agricultura familiar em condições melhores? A alta no preço dos alimentos nos últimos anos é um problema que exige mudanças estruturais e urgentes. Essa é a opinião de economistas ouvidos pelo Brasil de Fato. Se os números relativos a este ano de 2022 são desfavoráveis, a preocupação permanece pela previsão para o ano que vem. Essa é uma das preocupações da equipe de transição do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O grupo trata o combate à inflação dos alimentos como tarefa imediata. Já se falou em criação do Ministério da Agricultura Familiar e Alimento Saudável, mas a questão exige muito mais. A gente preparou uma matéria em que economistas apontam a necessidade de uma mudança no modelo de agricultura do país e defendem também a garantia de investimentos sociais. Vem comigo. As projeções recentes para a inflação no Brasil este ano expõem ainda mais a urgência de foco em um tema que esteve sob os holofotes ao longo da campanha eleitoral: o preço dos alimentos. O mais recente boletim Focus do BC, o Banco Central, divulgou a expectativa mais baixa que na semana anterior, pela primeira vez em quase dois meses. Ainda assim, o índice esperado está acima da meta. Segundo informações do Banco Central, as instituições financeiras trabalham com um índice de 5,79% para 2022. Na semana passada, a previsão do mercado era de que a inflação chegaria a 5,92%. Ainda de acordo com o documento, a estimativa para 2023 se mantém em 5,08%, também superior ao teto definido, que é de 2 a 5%. Nos dados preliminares de 2022, os alimentos aparecem como os itens que mais causam impactos nos índices da inflação. As 10 maiores variações registradas em outubro, por exemplo, ocorreram nesses produtos. Mesmo ao longo dos 3 meses consecutivos de deflação, impulsionada pelo controle artificial promovido por Jair Bolsonaro no preço dos combustíveis, garantir comida na mesa continuou sendo um desafio. As movimentações da equipe de transição indicam que o governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, trata como tarefa imediata o freio nas constantes variações de preços. Há medidas que já estão sendo ventiladas, como a criação do Ministério da Agricultura Familiar e Alimento Saudável. Mas o problema é multifatorial e exige soluções estruturais. Economistas ouvidos pelo Brasil de Fato apontam que mudanças no modelo da agricultura são essenciais essenciais. E é preciso também deixar de lado o discurso de que faltam recursos para investimentos sociais. O economista do INCRA, o Instituto Nacional da Reforma Agrária, Gustavo Noronha, avalia que o Brasil precisa repensar o papel da agricultura, romper com o modelo colonial de concentração de terra e rever os modelos de produção.
A gente tem um problema, né? Problema estrutural, né? Então você não vai resolver um problema estrutural com medidas emergenciais. Então acredito que no curto prazo a margem de manobra ela não é tão ampla assim. Agora, se você pegar, por exemplo, quase todos os estudos quando pensam qual o papel da agricultura no desenvolvimento de um país, né? Assim, tem uma série de concepções sobre isso, mas uma coisa que é consenso entre qualquer autor, de qualquer vertente política, é que é garantir a oferta de alimentos, né? Então, esse é o principal papel da agricultura, a gente poderia dizer.
A volta do Brasil ao mapa da fome e a escalada no número de famílias em insegurança alimentar têm relação direta com o aumento nos preços dos alimentos. Nas ações que o novo governo sinaliza para conter esse movimento, estão políticas diversas e amplas. Elas vão dos preços praticados pela Petrobras nos combustíveis à retomada do protagonismo da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, no controle dos preços e na garantia de abastecimento interno. As compras públicas da Conab atuavam como reguladoras dos preços. O governo garantia estoques de produtos básicos, como arroz, feijão, milho, e vendia a valores mais baixos em caso de disparadas no mercado. Na gestão de Jair Bolsonaro, do PL, mais de 20 unidades de armazenamento foram fechadas. De acordo com Noronha, garantir uma atuação incisiva da Conab é a solução mais rápida, mas a questão estrutural a ser atacada é a ocupação cada vez maior de terras por monoculturas de soja, milho e cana para exportação e a diminuição do plantio de alimentos.
O resultado mais imediato de curto prazo vai vir através de uma política de compras da Conab, que vai dar garantia ao produtor, que vai, a partir daí, aumentar a sua produção. Só que isso ela resolve no curto prazo. Agora, tem alguns outros problemas que, justamente, a gente tem um modelo do campo muito focado na comoditização, né? A área plantada dessas culturas tem aumentado significativamente.
Para mirar nessa questão, é preciso garantia de investimentos na agricultura familiar e crédito para a produção de alimentos. O professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Daniel Negreiros Conceição, destaca que, sem gasto público, o desenvolvimento do setor fica inviabilizado.
Para a gente resolver esse problema, a gente vai ter que voltar a investir na produção de alimentos domésticos, né? Então, um grupo que não gosta desse papo é o grande agro, né? Que é exportador. Quem costumava satisfazer a demanda doméstica de maneira mais saudável era o pequeno e médio produtor, né? Era a produção familiar, essa produção que vai para os mercados, né? E esse tipo de produção não tem sido assistida, né? Tem que voltar a receber o incentivo necessário, voltar a ter crédito generoso, né, voltar a ter programas de apoio técnico e tudo isso, isso exige gasto público, isso exige injeção de recursos.
A manutenção de um programa de transferência de renda de R$600 mensais também está na lista de fatores que podem alinhar os preços dos alimentos minimamente à realidade econômica das famílias. Conceição alerta, no entanto, que é preciso ir além. Nas palavras dele, o valor apresentado na PEC da transição para a manutenção do Bolsa Família em R$600 é o mínimo.
Isso já era dado. A gente tem que propor voltar a ter uma agenda de investimentos, voltar a ter, fortalecer os serviços públicos novamente. Isso significa repor perdas salariais do funcionalismo, isso significa voltar a custear decentemente as universidades públicas, a saúde, tudo isso.
O economista afirma ainda que o desmonte promovido desde 2016 foi fundamentado pelo discurso mentiroso da falta de recursos. Segundo ele, é preciso parar de fingir que o governo não tem dinheiro para lidar com o problema. A equipe de transição de Lula sinaliza que vai retomar ações de incentivo à produção de alimentos, como o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Segundo o IBGE, o total de unidades de produção da agricultura familiar diminuiu 9,5% entre 2006 e 2017. De lá para cá, a situação piorou e as roças de feijão, arroz e mandioca ocupam cada vez menos espaço. Gustavo Noronha aponta que só a reforma agrária pode reverter essa dinâmica.
Então você tem que repensar um bocado o próprio modelo do campo. Mas por que não repensa? Porque é um modelo que tem, além da questão econômica, tem uma questão política muito forte. Então, porque se você pegar a trajetória dos países que são hoje considerados desenvolvidos, todos passaram por uma mudança radical na estrutura fundiária. E se você olhar o golpe, o bolsonarismo, isso tudo é uma aliança orgânica das elites tradicionais. Então, se não houver essa ruptura com as elites tradicionais, você não tem projeto de desenvolvimento do país. E só tem essa ruptura com as elites tradicionais com uma reforma agrária radical.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Tem muito trabalho para o novo governo eleito e uma das questões em pauta é combater a fome no país. O presidente Lula demonstrou nitidamente que está com muita vontade de encarar os desafios. Como a gente ouviu no programa de ontem, ele chegou a se emocionar ao ser diplomado para o cargo da presidência pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Mas há sentimentos bem distintos ainda em determinados grupelhos que andam pelas ruas do Brasil. Enquanto alguns se emocionam e prometem combater a fome e a pobreza, outros expressam o ódio golpista.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br
ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo.
Editora Expressão Popular.
Deve ter visto que aconteceu muita confusão nas ruas de Brasília por conta desses grupos de vândalos golpistas. Carros e ônibus foram incendiados, patrimônio público depredado e muita bagunça perigosa, colocando vidas em risco. Tudo isso logo depois de o presidente Lula ter sido diplomado para a presidência da República. Manifestantes antidemocráticos atacaram, na noite de segunda-feira, a sede da Polícia Federal em protesto contra a prisão do cacique Sererê Chavante, um dos líderes dos atos golpistas no Distrito Federal. Apesar de ser ainda o atual presidente, Jair Bolsonaro do PL permaneceu em silêncio durante o processo. O governo de transição, que nem está comandando o Brasil ainda, não teria nada a ver com essa história, mas foi o primeiro a se mobilizar para dar uma resposta à sociedade. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que os manifestantes conspiracionistas serão responsabilizados. Vamos conferir com Paulo Motorim.
O senador eleito Flávio Dino, do PSB do Maranhão, que será ministro da Justiça do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse que os responsáveis por atos de vandalismo de manifestantes contrários ao petista em Brasília serão devidamente responsabilizados.
E nós estamos aqui para consignar o fundamental. Em primeiro lugar, as medidas de responsabilização irão prosseguir. Ninguém, absolutamente ninguém, com atos de violência, vai fazer cessar a providência de responsabilização. Isso todos podem ficar tranquilos. Agora, isso com serenidade, com prudência, com tranquilidade nos termos da lei, todas as pessoas serão responsabilizadas.
O ex-governador maranhense disse ainda que a segurança de Lula não foi ameaçada em nenhum momento. Dino destacou que o presidente eleito cumpriu todas as suas agendas, foi diplomado e retornou em segurança para o hotel onde estaria, tranquilo, sereno e descansando. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo, ao lado de Dino na entrevista, afirmou que o DF não vai tolerar vandalismo e que vai punir os culpados.
E a gente não vai tolerar, como foi dito, né? A ordem foi restabelecida, aquelas pessoas que venham a ser ali identificadas serão responsabilizadas, e a partir de agora a gente vai trabalhar sim, né? Nesse trabalho de identificar, né? Um trabalho investigativo, né? De ver realmente, nós temos imagens, né? Foram feitas filmagens, então tem como a gente identificar quem está envolvido.
Manifestantes bolsonaristas antidemocráticos atacaram na noite desta segunda-feira, dia 12, a sede da Polícia Federal em Brasília, em protesto contra a prisão do cacique Sererê Chavante, um dos líderes dos protestos golpistas no Distrito Federal. José Acácio Sererê Chavante teve a prisão temporária decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República, por crimes de ameaça, perseguição e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Vídeos publicados nas redes sociais mostram bolsonaristas em atos violentos contra a PF e contra o patrimônio público. Eles podem ser conferidos na edição em texto dessa reportagem no site brasildefato.com.br. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
Nenhum militante bolsonarista foi preso até o momento. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou ontem pela manhã que os atos de vandalismo foram controlados pela Polícia Militar e por tropas especializadas. A pasta destacou que os atos estão sendo apurados, mas admitiu que ninguém foi preso, o que é incomum quando se trata de manifestações violentas na capital federal. Ainda sobre o caso, a gente se vê na obrigação de fazer uma reflexão. A gente vê um presidente eleito emocionado, com uma nítida vontade de encarar o desafio da fome, da pobreza, do desemprego no país. E do outro lado, esses grupos conspiracionistas praticando loucuras, tentando cercar o hotel que o presidente eleito estava hospedado. Fica a reflexão que está movendo cada pessoa nesse contexto. E o tom emotivo do simbolismo da diplomação não estava isolado com Lula. Ainda na cerimônia, outras pessoas foram ouvidas pelo Brasil de Fato e celebraram o terceiro mandato do petista. A repórter Cristiane Sampaio conversou com algumas delas. O deputado federal Marcon, do PT Gaúcho, por exemplo, se emocionou ao contar para o Brasil de Fato como estava se sentindo quando entrou no local.
Uma emoção muito grande, e nós estávamos aqui 4 anos atrás pedindo a liberação dele, para ele poder concorrer. E hoje estamos aqui dentro, pela terceira vez, um torneiro mecânico chega à presidência da República do nosso país. Eu tenho certeza, quando ele foi agora lá na COP27, o mundo deve ter dito, esse Lula é o cara. E para mim, como brasileiro, ele é o cara. Estou muito emocionado de estar aqui hoje.
Quem também captou a importância do evento no TSE, ao olhar pelas lentes da história recente do país, foi a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio. Para parlamentar, a realização da cerimônia intensifica a desmoralização das narrativas paralelas que os bolsonaristas pró-golpe tentam emplacar contra a eleição de Lula.
É uma satisfação tão grande, assim, é tão emocionante ver que esse ciclo virou historicamente curto, inclusive, né, o que é uma grande virada, uma coisa muito importante. E nós agora estamos fechando um ciclo eleitoral onde está configurada a vitória. Hoje é dizer o seguinte: não há questionamento, Lula ganhou, não há dúvida de que ele se elegeu. Esse é o primeiro passo dessa virada histórica, a posse será o segundo.
Vamos seguir de olho nessas movimentações pelo país. Fica de ouvido colado no Bem Viver e acessa também o site brasildefato.com.br. Um dos termos que a gente mais andou ouvindo aí nos últimos meses foi orçamento secreto. Você deve lembrar como o assunto foi destacado na corrida eleitoral e o quanto foi criticado. Um novo capítulo sobre a questão pode ser definido hoje. O julgamento sobre a constitucionalidade das emendas de relator vai ser retomado pelo STF. Sob relatoria da presidenta do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, a corte vai analisar 4 processos de autoria das legendas Cidadania, PCB, PSOL e PV. Expediente comum no governo de Jair Bolsonaro, esse mecanismo abriu espaço para a criação do chamado orçamento secreto, por não conter o detalhamento das transferências. A distribuição do dinheiro é definida por quem tiver responsável pela relatoria do orçamento, em negociações diretas com os pares. Não há transparência nos critérios de distribuição. Há indicações de que as emendas de relator se transformaram numa forma de compra de apoio para o governo Bolsonaro no Congresso Nacional. O resultado do julgamento no STF pode mudar consideravelmente as articulações políticas no Congresso. O orçamento secreto foi alvo de críticas de Luiz Inácio Lula da Silva ao longo de toda a campanha eleitoral. Após eleito, o novo presidente mantém postura mais discreta em relação ao tema e foca as manifestações públicas dele na aprovação da PEC da transição, na composição do ministério. Mas o assunto não está sendo ignorado pela equipe de transição, não. Caso o STF considere que a prática não é inconstitucional, a ideia é criar mecanismos de controle. Faltando poucos dias para o término do governo Bolsonaro, o Ministério da Justiça nomeou um novo corregedor na FUNAI. O mandato é de 2 anos, ou seja, vai adentrar o período do novo governo eleito. Vamos ouvir a reportagem de Rubens Valente, da Agência Pública. A locução é de Thalita Pires.
Há poucos dias do final do governo Bolsonaro, o Ministério da Justiça decidiu nomear um servidor da CGU, a Controladoria Geral da União, para o cargo de corregedor da FUNAI. O auditor Aurizan Souza de Santana, que nunca atuou antes no órgão indigenista, terá um mandato de 2 anos. Ou seja, ele deve atravessar praticamente metade da gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Vale lembrar que a nomeação de Santana partiu de um ministério que hoje é comandado por um apoiador convicto de Bolsonaro, o delegado da Polícia Federal, Anderson Torres. O ato gerou desconforto e desconfiança entre os servidores da FUNAI. Até ser nomeado, Aurizan Santana exercia o cargo de assessor especial do ministro da CGU, Wagner Rosário. Egresso do meio militar, Rosário defendeu e justificou, ao falar no Congresso Nacional no ano passado, os gastos de Bolsonaro das férias de dezembro de 2021 a janeiro de 2022. Segundo o levantamento da oposição, aquelas férias em Santa Catarina representaram um gasto de quase R$ 2,5 milhões. Em 2021, ao ser ouvido na CPI da Covid, Rosário ofendeu a senadora Simone Tebet, do MDB, ao chamá-la de descontrolada. O novo corregedor da FUNAI vai substituir a delegada de Polícia Civil, Ana Terra, que estava no cargo desde julho de 2020, cedida pela Polícia Civil de Mato Grosso. Assim, o mandato da delegada tinha acabado em julho de 2022. Ao longo dos 4 anos do mandato de Bolsonaro, vários servidores da FUNAI, que de alguma forma manifestaram oposição à política do governo, se tornaram alvo do órgão. Por outro lado, uma corregedoria alinhada com o bolsonarismo pode atuar para criar obstáculos a eventuais novas apurações a serem abertas a partir da posse de 2023. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rubens Valente, da Agência Pública, Thalita Pires.
Vamos prosear agora sobre educação e as condições precárias para pesquisa no Brasil. Você lembra aquela confusão da semana passada e retrasada sobre o possível calote nas bolsas para pesquisa e residência? O governo voltou atrás e vai pagar, isso depois de muita repercussão, mas as universidades continuam na penúria. Se as cifras para o orçamento secreto surpreendem pelo alto volume, por outro lado, vários ministérios do atual governo tiveram recursos cortados. Um exemplo é o Ministério da Educação. A Universidade de Brasília, por exemplo, anunciou em 5 de dezembro que não vai conseguir cobrir as despesas básicas do mês. Isso por conta do bloqueio de verbas que o governo Bolsonaro anunciou. Estima-se que as universidades perderam R$ 244 milhões de reais. 17 milhões só na UNB. Os institutos federais voltados ao ensino profissionalizante ficaram sem outros 208 milhões. Tudo dentro de um total de R$ 1,4 bilhão cortados na educação. Situação de penúria também, alardeada por outras instituições que já conviviam com reduções nos últimos anos. Conforme relata Luciana Massucado, reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília.
Essa situação que foi agravada, por exemplo, de uma redução drástica de orçamento de 20 para 21 em 20%. Em junho, as instituições tiveram que replanejar, porque em junho perdemos 184 milhões, o IFB perdeu acho que 2,9, que é o orçamento de um campus inteiro, anual, então a gente teve que remanejar, então a rede inteira teve que remanejar isso, para finalizar em dezembro. Aí a gente chega final de novembro para dezembro, a gente tem um anúncio de bloqueio.
Antes de conseguir empenhar os valores de dezembro, o congelamento de verbas jogou as contas do Instituto Federal de Brasília no vermelho. Se não houver o desbloqueio de ao menos R$ 480 mil reais do MEC, não tem de onde tirar recurso para repassar os estudantes que têm renda familiar mensal de 1 a 5 salários mínimos. E esse exemplo reflete o de várias instituições de ensino pelo país.
Programa Bem Viver.
O assunto agora é a questão racial no Brasil. Conversamos com o antropólogo e professor aposentado da USP, Kabenguele Munanga. Ele é um dos maiores pensadores das relações raciais do país, autor de obras como Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil e Origens Africanas do Brasil Contemporâneo. Para o intelectual, o chamado mito da democracia racial já está superado no Brasil. Mas, de acordo com as palavras dele, o racismo é um monstro complexo e que se sustenta em estruturas não visíveis. Por isso, Munanga argumenta que não basta dizer abaixo o racismo. A gente precisa de políticas concretas para a questão. Ao Brasil de Fato, Kabenguele também afirmou que a consciência racial está crescendo, mas ponderou que o caminho é longo, porque estamos numa sociedade em que a população negra está subrepresentada em todos os espaços de poder. Aos 82 anos, Kabenguele trabalha atualmente na sua autobiografia. Nascido no Congo, ele fez seus estudos acadêmicos entre a África e a Europa e veio para o Brasil em 1975 com uma bolsa para concluir o doutorado na USP. 10 anos depois, se naturalizou brasileiro. A entrevista foi feita pela repórter Gabriela Moncal, que volta ao Bem Viver de hoje.
Então, Kabenguele, a ideia dessa entrevista é te escutar principalmente a respeito de como você vê que estão as lutas antirracistas no Brasil de hoje, né, nesse momento que a gente está vivendo. Mas antes de entrar propriamente nisso, eu estava lendo algumas das entrevistas que você deu mais recentemente, nos últimos anos. Em uma delas aparece que você está trabalhando numa autobiografia. É isso mesmo?
Exatamente. Estou fazendo uma autobiografia. Olha, eu não pensava escrever minhas memórias, mas as pessoas que me conhecem, amigos, amigas, escutando minhas histórias, acharam que era importante eu escrever minhas memórias, porque tem uma história de vida pouco comum. Então, é isso que me incidiu, me motivou para fazer, escrever minhas memórias, e não para mim, porque daqui estou com 82 anos, não sei quantos anos de vida ainda tem, mas pode servir para meus netos, netas, bisneto, bisneto, tetraneto, para saber a história história da família. Nesse sentido que não é um complexo para fazer uma autopromoção, não. Mas porque muitas pessoas insistiram, eu achei necessário escrever essas memórias. Tem algumas pessoas que queriam até fazer uma biografia com base nas entrevistas. Mas eu achei eu mesmo escrever, porque tem coisa que eu só posso dizer e posso pensar.
E a sua história, né, Kabenguele, é claro que para os seus netos, tataranetos, né, tem um significado outro, mas é claro que a sua história também é muito importante para a sociedade brasileira, talvez não só brasileira, né, porque a sua história é atravessada por várias questões que dizem respeito, né, a toda a sociedade. Você nasceu no Congo, me corrija se eu estiver errada, né? Nasceu no Congo fazendo seus primeiros estudos acadêmicos entre a África, Europa, América Latina, chega no Brasil em 75, em plena ditadura militar, né? E ao longo das décadas você vem atuando como pensador e ativista nas lutas antirracistas no país, acompanhou vários momentos, né? A fundação do MNU, se tornou o primeiro docente negro da FEFELECH na USP, lutou pela implementação das cotas raciais nas universidades, só para citar algumas coisas que me vêm à cabeça, né? E aí eu queria te perguntar, nessa sua caminhada, você poderia contar algum momento, ou alguma luta, ou alguma situação que você esteja descrevendo na sua autobiografia que tenha te marcado de alguma forma especial, que você poderia compartilhar com a gente?
Olha, Gabi, o que às vezes eu mesmo me pergunto, que eu cheguei aqui em 1975, como você falou, em plena ditadura militar, e com uma bolsa do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, em convênio com a USP. Não era a bolsa da USP, não. Então, você imagina, em pleno regime militar, eu venho aqui com uma bolsa do Itamaraty, né? Para fazer doutorado na USP. É uma coisa que me marcou na minha vida, e isso não é o primeiro dia que você percebe isso, isso faz parte de todo um processo de conscientização. Quando me dei conta que eu era o primeiro negro a fazer doutorado no Departamento de Antropologia da USP. Desde que a USP existe, não havia outro negro que passou pelo Departamento de Antropologia e Ciências Sociais. O que me marcou foi de me conscientizar de que fui o primeiro negro a ser professor na Universidade de São Paulo, a maior universidade pública do Brasil, num país com tantos negros. Eu, fugindo da ditadura militar para sobreviver, me torno o primeiro professor negro da USP. Isso marca qualquer pessoa. Sempre me perguntei, mas será que, com tantos negros no Brasil, não houve um negro inteligente como eu, o mais inteligente que eu, para ser o primeiro na USP? Esse fato me marcou muito, faz parte do meu processo de conscientização, meu processo de engajamento nas questões que dizem respeito à inclusão da população negra na sociedade brasileira.
E a respeito disso, Kabenguele, durante muito tempo, o movimento negro no Brasil, intelectuais como você, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, entre tantos outros, né, se dedicaram a explicitar a falácia da democracia racial brasileira, né, desfazer esse mito de que o país do carnaval, do futebol, da mestiçagem, vive numa harmonia entre as raças, entre as classes sociais. Eu tenho visto nos últimos tempos, mais recentes, algumas análises de que hoje o mito da democracia racial não é mais a questão principal. Não porque as desigualdades estejam sendo debatidas, olhadas e combatidas, mas porque muitas vezes elas estão sendo explicitamente defendidas, as desigualdades, né? Me vem na cabeça, não sei se você chegou a ver uma cena recente de uma manifestação bolsonarista em Santa Catarina com um público branco fazendo a saudação nazista. Eu queria te escutar um pouco sobre isso. Você acha que faz sentido essa interpretação de que durante um tempo talvez o grande desafio era falar, olha, essa democracia racial é um mito e que agora talvez esteja num outro momento? Como que você vê esse momento atual do racismo brasileiro?
Olha, Gabi, na época que eu cheguei no Brasil, inclusive cheguei no Brasil, sem ter consciência que o Brasil era um país racista. Porque a minha democracia racial atravessou as fronteiras brasileiras, né? Nos países africanos, a gente não sabia que o Brasil vivia com o racismo. O que parecia no Brasil era o que era o mito do rei Pelé, carnaval, onde você vivia, né? Negros e brancos juntos, misturado, jogo de futebol, né? Com Pelé, onde você vinha branco e negro jogando junto, Então, a gente não tinha ideia do que o Brasil era um país racista. Eu descobri quando cheguei aqui. Descobri como? Na própria Universidade de São Paulo, onde cheguei para fazer doutorado, meus orientadores eram as pessoas que trabalhavam sobre a questão do negro no Brasil, que denunciava o democracia racial, que dizia que a democracia racial não existia. Era um mito. Era um mito, e você encontra isso na obra dos grandes mestres, como a obra de Florestan Fernandes, o Trevianes, meu orientador, João Batista Borges Pereira, Horaci Nogueira e tantos outros. Naquela época, como o mito era ainda muito forte, muitos intelectuais queriam destruir esse mito. Porque enquanto o mito era vivo, que a maioria da população brasileira acreditava, não dava para... para lutar contra o racismo. Naquela época, muitos intelectuais queriam mostrar que há racismo no Brasil, e essa democracia é um mito. Mas isso, esse risco já foi superado, porque todo mundo hoje está convencido, brancos e negros, que a democracia racial não existe no Brasil. Quando houve a conferência do Durban, na África do Sul, em 2001, a delegação oficial brasileira, dirigida pelo Ministério de Justiça, o Departamento de Direitos Humanos, saiu de lá convencido que precisava implantar política de ações afirmativas no Brasil. Então, o Brasil oficial confessou que não havia democracia racial no Brasil. Então, o mito hoje está destruído. Não adianta continuar a falar de democracia racial. A mim seria um discurso. O problema agora é transformar a situação do negro na população brasileira, incluir o negro. Isso tem caminhos clássicos conhecidos. As leis, é uma lei na nova Constituição que diz que qualquer prática de racismo é um crime inafiançável, é sujeito à reclusão. Então, infelizmente, essa lei não funciona, porque as várias pessoas que cometem esse crime não foram punidas. Outro caminho clássico é a educação. Porque a educação é como o cordão umbilical, tudo está ligado à educação. O ingresso no mercado de trabalho, você tem que ter uma boa formação. Questão da saúde, você tem que ter uma boa formação. Para você concorrer com todo o setor da vida nacional, você tem que ter uma boa formação. Se o negro não tem ingresso nessa educação de superiores, onde se formam profissionais, educação, que eu chamo de educação instrumental. Os negros não têm acesso. As estatísticas mostram isso. Que entre brasileiros com diploma que terminaram, que têm diplomas superiores, os negros não representavam, na época, nem 2% da população. Isso é um dado. Então, precisava incluir os negros nessa educação instrumental. Outro lado, outra educação que eu chamo de educação cidadã, onde se forma o cidadão para eles aprender que somos diversos, que a diversidade, as diferenças é nossa riqueza coletiva. Os outros não são inferiores aos brancos pelo fato de ter a cor da pele negra. Então, isso também passou pela lei 10.639, que pede para incluir a história do negro, dos povos indígenas, as suas culturas, na formação do cidadão, no ensino fundamental. Então, são esses três caminhos: lei que deve funcionar, educação inclusiva e políticas afirmativas. Essa educação não se faz com palavras, tem que incluir através de política, por isso que as políticas de cotas, mesmo assim, o racismo não morreu, porque os negros ainda são subrepresentados em todo o setor da vida nacional. Olha, por exemplo, alguns estados, olha o estado da Bahia, 76% da população baiana são negros e pardos, mas onde estão? Se você for para a Universidade Federal da Bahia, você não vai encontrar, nem chega, graças às cotas, estão chegando hoje a 35%. Se você vai no, na Assembleia Legislativa da Bahia, você encontra quantos negros? Quem dirige o Estado? São brancos. Deveria ser a maioria representativas, porque são negros que votam essas pessoas todas. Então, os negros ainda não estão incluídos. Então, a questão fundamental que se coloca agora é política de inclusão e a luta para incluir os negros em todo o setor da vida nacional. A política passa pela violência, até pela violência policial. As estatísticas do IP mostram que sobre cada 3 jovens na periferia mortos pela violência policial, 2 deles são negros. Se você pegar a situação do sistema carcerário brasileiro, a maioria da população brasileira é presa, né? É ok, são negros, jovens, né? Então, mostra que ainda tem problema de inclusão do negro na sociedade brasileira. Hoje se fala muito do racismo estrutural, porque esse racismo está na estrutura da sociedade brasileira. Essa estrutura é uma coisa que você não vê, não é visível. O que você vê são comportamentos que você pode observar. Essa é a estrutura onde é relação de dominação e de poderes. Então, a questão do racismo ainda, apesar da consciência que está crescendo, o racismo ainda está presente na sociedade brasileira. O negro tem que continuar a lutar para sua inclusão na sociedade. E essa luta não é a luta do negro, é a luta da sociedade brasileira. Todos os problemas da sociedade são problemas da sociedade brasileira. O marxismo, o xistismo, a homofobia são problemas da sociedade brasileira. Não é problema das vítimas. Mas o que eu percebo hoje é que a consciência está crescendo. Porque antigamente não se falava tanto do racismo no Brasil como hoje.
Perfeito, Kabenguele. Poxa, eu agradeço demais. Que honra poder te escutar. Muitíssimo obrigada, viu, pela entrevista.
Obrigado, Gabi. Gabi, eu acho que você é uma pessoa consciente, é por isso que você quer me entrevistar. Se você não tivesse essa consciência, não faria esse esforço para me entrevistar.
Tá certo, Kabenguele, muitíssimo obrigada pela entrevista. Você acaba de escutar Kabenguele Munanga, antropólogo, professor aposentado da USP, um dos maiores pensadores das relações raciais do país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
Essa conversa com Kabenguele Munanga vai ser publicada no brasildefato.com.br. A gente destaca aqui em primeira mão que tem mais trechos que vão para o site e que não deu tempo de trazer aqui no Bem Viver. Para quem tem interesse de se programar, a matéria vai ao ar a partir do próximo domingo, dia 18, no brasildefato.com.br.
Racismo em Pauta.
É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso. Mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado.
Racismo em Pauta. Uma campanha Senado Federal.
Programa Bem Viver.
Prestação de serviço aqui no Bem Viver, um direito para aposentados e aposentadas, a chamada revisão de toda a vida do INSS. Presta atenção para você ver se precisa ou se pode ajudar alguém que precisa acessar esse serviço. A dica de alerta vale porque existem golpes que podem causar prejuízos. A reportagem é de Mariana Lemos e a locução é de Douglas Matos.
Aposentados e pensionistas do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que contribuem com o órgão desde antes de julho de 1994, podem solicitar a chamada revisão da vida toda. Com isso, o beneficiário pode ter o valor desse benefício reajustado, com base em contribuições que ocorreram antes da aprovação do Plano Real. A revisão foi aprovada pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, no início do mês, e é válida para quem se aposentou entre novembro de 1999 e novembro de 2019, ano em que entrou em vigor a última reforma da Previdência. É importante saber que, para solicitar a revisão da vida toda, o beneficiário também precisa comprovar o recebimento do primeiro pagamento do INSS antes da reforma. Entre os benefícios que podem ter valores revistos estão a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por deficiência, invalidez ou ainda aposentadoria especial. Pensões por morte também estão dentre os benefícios que podem ser revistos. Por enquanto, para solicitar a revisão, o beneficiário deve procurar um advogado e entrar na justiça. Segundo o INSS, somente após a publicação da sentença do STF é que é possível realizar a solicitação por meio do sistema da Previdência Social. Após a decisão, o INSS passou a alertar para o risco de golpes envolvendo a revisão da vida toda. Isso porque fraudadores estariam entrando em contato com aposentados e pensionistas por telefone, e-mail ou redes sociais, se passando por funcionários do INSS e solicitando informações pessoais. O Instituto lembra que não entra em contato com nenhum segurado para oferecer serviços ou benefícios. O INSS ainda orienta as pessoas a não clicarem em links desconhecidos, assim como também não informarem dados pessoais. Para entrar em contato com o INSS, o segurado pode acessar o site ou aplicativo Meu INSS, ou ainda ligar para o número 135. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
Quem está aqui no Bem Viver a partir de agora é ele, o Moza Benedito, nosso contador de causos, que hoje destaca uma história da época da ditadura militar. A gente antecipa que não vai faltar descontração. É o talento do nosso colunista, compartilhando o sorriso mesmo quando fala sobre um período tão triste. Vamos lá, então.
Colunistas Brasil de Fato com Moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
Uma época, perto do fim da ditadura, eu visitava presos políticos do Rio de Janeiro e de São Paulo e fazia matérias sobre eles para o jornal Em Tempo. Assinava com pseudônimo, pois se assinasse com meu nome mesmo, ficaria proibido de visitar os presos meus amigos. Era proibido fazer matérias sobre eles. Logo na primeira visita que fiz no presídio da Rua Frei Caneca, no Rio de Janeiro, conheci um preso muito especial, o André Borges. Ele não era preso político inicialmente, foi preso por roubo a cofre de bancos em 1958, anos antes da ditadura iniciada em 1964. Na cadeia, aprendeu a encadernar livros velhos, colocar capas novas nele e assumiu a função de dar um jeito nos livros da biblioteca do presídio em que estava. Aproveitou para ler os livros que encadernava e quase todos eles foram deixados por presos da chamada intentona comunista. Começou a entender melhor porque tinha se tornado marginal, assim como outros presos, colegas dele, e formou um grupo de estudo lá dentro. Virou um grupo de esquerda. O André acabou participando de uma fuga lá por 1969 ou 70, e cerca de 2 meses depois foi preso de novo, mas voltou para a cadeia já como preso político. Antes de formar o grupo dentro da cadeia, mas já consciente, o André já tinha sido convidado para uma fuga de presos comuns, não políticos. Ele seria uma pessoa-chave nessa história, pois sua função na época era cuidar do vestiário do campo de futebol que havia lá dentro. Não quis fugir, mas assegurou aos presos que não os denunciaria. Eles então cavaram um túnel dentro do vestiário até a rede de esgotos, e a fuga foi marcada para um domingo à tarde, no intervalo de um jogo entre 2 times de presidiários. Era um dia de comemoração de qualquer coisa. E na plateia, assistindo ao jogo, estavam o diretor do presídio e um monte de autoridades. No intervalo do jogo, os times entraram no vestiário, passaram-se os 15 minutos regulamentares e não voltaram para o campo. Mais um pouquinho de espera e, finalmente, os agentes penitenciários foram ver o que tinha acontecido. Viram só aquele buraco no chão. Mas a surpresa maior foi numa avenida ali perto. Muitas pessoas viram espantadas uma tampa de bueiro se abrir e saírem 2 times de futebol inteiros, devidamente uniformizados, correndo a avenida fora.
Você ouviu o escritor Moza Benedito, geógrafo e contador de causos.
Bom demais terminar o Bem Viver com um dos melhores contadores de causos do mundo. Valeu demais, Moza. E a você que ficou conosco aqui, acompanhou o nosso programa. Amanhã tem mais, vamos estar aqui te esperando. A partir das 11 da manhã, ouça na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no radiobrasildefato.com.br. Nosso programa também está no ar pela rede de emissoras parceiras do Bem Viver, espalhadas Brasil afora. Tem diversas rádios aqui com a gente. Para você saber quem está nessa lista, vai lá no nosso site e acessa a matéria diária de divulgação do Bem Viver. Dá para ouvir o nosso programa também no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Lucas Weber, Douglas Matos, Geisa Marques e Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gattinoni. Coordenação de Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. E apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Amanhã a gente volta. Vamos estar te esperando aqui para prosear mais. Então não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.